Grande prazer receber você aqui no Tarde Nacional.
Olá, Maria, eu que agradeço a oportunidade de participar do programa aí junto com você.
Luiz Carlos, o que você pode falar para a gente a respeito desses números que estão altíssimos, né? Em relação ao ano passado, assim, no mesmo período, é um aumento assim absurdo, né?
Bom, o portal da transparência, que foi criado, né, a pedido do próprio CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, por meio do Observatório Nacional, criado também pelo CNJ, ele teve lá atrás, no início da epidemia, no começo de março, a preocupação de fazer uma totalização de forma bem transparente, que na época era relacionar as causas de morte por insuficiência respiratória e pneumonia nos registros de óbito feitos nos cartórios de registro civil no Brasil. E desde então, os cartórios de registro civil disponibilizaram esse portal para fazer a totalização desses números. O que consiste essa totalização desses números? Pegar as causas de morte que são especificados no documento médico que chama declaração de óbito, que é feita pelo médico, que vai lá atestar o nome, a data, o horário do falecimento e principalmente a causa da morte. E com estas informações que a família vai ao cartório de registro civil e procede ao registro do óbito. Então, com estas informações, os cartórios de registro civil estão de forma transparente fazendo a totalização e a disponibilização dessas informações no portal da transparência. Fizemos também, há uns 10 dias, a liberação de um novo portal, e esse novo portal que ele começou a ranquear essas causas de morte utilizando uma metodologia totalmente própria, desenvolvida por um grupo de pesquisadores. Uma metodologia, ela só é mais uma, que pode ser certa ou pode ser errada, é uma metodologia adotada para a classificação das causas de morte de forma ranqueada. Exemplo, todo ranking ele é identificado mortes com Covid, toda morte com Covid e é identificada. No segundo caso, é feito a análise de síndrome respiratória aguda grave, mesmo que tenha que não tenha Covid e tenha essa causa. E aí pneumonia, da mesma forma, insuficiência respiratória, septicemia e causas indeterminadas, que todo um conceito que foi estabelecido num dicionário que encontra-se também lá disponível. Esses números, eles refletem as causas de morte que constam no registrador, no registro de óbito, na DO, que é feita nos cartórios de registro civil. Nós, registradores civis, não temos como fazer uma análise se ele porque ele aumentou, Fato é que em 2019 nós tínhamos uma quantidade com essas informações e hoje, no mesmo período, temos outra informação. É bom também aqui deixar um pouco registrado que o portal, quando se faz a comparação no portal, tem que sempre observar uma questão do prazo. Como o portal ele é um portal dinâmico, ele é feito diariamente, assim, mas assim, todo dia, toda hora, todo minuto, tem o registrador civil lavrando óbito. O óbito que foi feito hoje, o óbito que foi feito que morreu, que faleceu ontem, hoje, há 2 dias atrás, pode acontecer. E aí ele vai subir no sistema, então sempre tem uma janela de diferença. Como os nossos números no Brasil são altos, porque nós temos uma população grande, então os números são altos. Então, quando você faz uma análise nacional, você vai ver que são bem diferentes os números, Então tem que sempre obedecer aí uma janela de uma semana para poder pegar todas as informações dos óbitos que aconteceram nessa própria semana,
Ok. Estamos conversando com Luiz Carlos Vendramin Júnior, vice-presidente da ARPEM Brasil, sobre o número de óbitos por síndrome respiratória grave que os cartórios registram. E, Luiz Carlos, nós estamos no Rio de Janeiro com a Dáurea Gramático e em São Paulo com Anchieta Filho. Anchieta quer fazer uma pergunta, né, Anchieta?
Obrigado, Marli. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, Anchieta. Prazer falar com você.
Você tem os nomes aí que chamam realmente a atenção do caso do aumento de casos de insuficiência respiratória grave. Mas e as outras causas da Covid? Por exemplo, cardiopatia, diabetes. Há pouco a Marli informou aí a morte do músico Ciro Pessoa. Ele estava com câncer. Só que a própria ex-esposa dele afirmou que nas visitas e vindas para o hospital, acabou contraindo a Covid-19 e não resistiu. Ou seja, como é que estão as outras doenças afetadas também pela Covid?
Bom, nesse primeiro momento, nós fizemos um painel vinculado com as causas respiratórias. Né? Então, todas essas causas respiratórias, síndrome respiratória, pneumonia, insuficiência respiratória, septicemia, e também nós fizemos um dicionário denominando de causas indeterminadas, são algumas causas que não chegou a laudo, todas as expressões que estão lá. E colocamos os demais óbitos. O portal não fez essa totalização e a separação nas demais causas. Eu acho que é bom aqui também fazer até um alerta, que está escrito até na metodologia, mas vale aqui para o pessoal que está escutando nós, que todo esse levantamento só tá sendo considerado as causas de óbito naturais. Nenhum desses óbitos que estão aí estão se levando em consideração as mortes violentas. Por exemplo, homicídio, suicídio, acidente, então, tudo quanto esses óbitos eles não estão sendo totalizados, tá? No portal nós temos também os demais óbitos. Os demais óbitos, aí sim está incluído a morte por infarto, AVC, diabetes, toda essa sua preocupação. Nós estamos também preparando um vinculado com o Conselho Federal de Cardiologia, que é um painel próprio só com as mortes vinculadas com o sistema cardiológico. Tá. Mas isso ainda não está finalizado, nós não finalizamos ainda essa totalização.
Agora, Luiz, fica bem claro que há uma subnotificação muito grande, né, com esse caso da Covid, né?
Bom, sempre falo assim, o registrador civil, ele não faz análise, a gente não pode nem chegar em qualquer análise de aumentou, se diminuiu, acho que assim, os profissionais de saúde, a imprensa, vocês que devem fazer a análise. A nossa obrigação para com a sociedade, para com o poder público no modo geral e a imprensa é trabalhar de forma transparente, sempre dando acesso rápido às informações de forma bem nítida. Né? Aí, disponibilizando todas as ferramentas necessárias para que chegue aos dados. Eu acho que qualquer análise, né, principalmente utilizando os portais, vou até dar uma sugestão, é que se faça utilizando os grandes centros onde estão as grandes epidemias. Né? A hora que você faz os grandes cortes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Recife, né? Que são os estados que estão com maiores casos, você com Fortaleza também, você consegue fazer uma identificação crescente das mortes, né? Mas aí quando você junta todo o Brasil, você não consegue conseguir muito, porque a gente são números grandes, né? E aí a gente não consegue, acho que nem fazer essa comparação com o número tão grande que tem no Brasil de falecimento, de modo geral, no Brasil todo.
Obrigado, Luiz Carlos.
Eu que agradeço, gente.
Bom, mas é um aumento bem expressivo, né? Foi mais de 1000% de aumento nos óbitos somente por síndrome respiratória aguda grave, né? A Dáurea Gramático, que está no Rio de Janeiro. Dáurea, você tem alguma pergunta?
Tenho sim, tenho pergunta sim, Marli.
Fique à vontade.
Muito obrigada. Boa tarde, Luiz Carlos.
Boa tarde, então, Dara, é um prazer falar com você.
Muito obrigada. Olha só, a gente sabe que no Brasil muita gente não tem nem a certidão de nascimento. Então, eu pergunto a você, essas pessoas que estão morrendo e que têm tido essa notificação a partir da notificação dos hospitais e tal, né? Muita gente, com certeza, não tinha nenhuma certidão de nascimento e está chegando aí com a certidão de óbito ou não.
Olha, a questão do subregistro, né, que a gente, você tocou no tema, o Brasil, ele erradicou o subregistro, né? O nosso índice de subregistro de nascimento é um dos menores do mundo, inclusive, até como referência do resto do mundo. Nós tínhamos um problema sério na década de 80, 90, até 2000, a gente tinha um problema sério, que impactava até as políticas públicas, tudo. Mas graças a todo um trabalho envolvido até o próprio CNJ, os cartórios de rede civil, o poder público de modo geral, nós conseguimos chegar em níveis assim, muito inferiores, a menos de 1% de subnotificação, de subregistro de nascimento. A legislação, aqui também vale acho que a gente até tocar nesse assunto, porque não são todas as pessoas que têm acesso a essas informações, né? Para se fazer um registro de óbito, não é obrigatório o registro de nascimento, por incrível que pareça. Só é obrigatório ter um registro de nascimento se a pessoa que, ao falecer, tenha até um ano de idade. Se tiver um ano, o registrador civil vai fazer o registro de nascimento e o registro de óbito. Se ele tiver mais do que isso, não precisa de um registro de nascimento. Então, vai chegar, ninguém vai deixar de se lavrar um registro de óbito por ausência de registro de nascimento. Não sei se foi esse o ponto da sua pergunta, Daira, não sei se eu consegui ser claro.
Nossa, quer dizer que, na verdade, muita gente que nem nasceu está morrendo. Oficialmente, claro, né, nesse caso.
Não, assim, ó, é muito raro, eu na minha vida, pegar registro de óbito sem registro de nascimento. Não tem nem como a gente fazer toda essa identificação nos números do portal, que nós nem fizemos esse estudo para poder fazer a disponibilização. Mas assim, ó, a legislação assim determina que não é obrigatório, não precisa ter o registro, né? Não é assim, não ter a certidão, a segunda via da certidão, a certidão original, não é isso. Se lá atrás, no momento lá, o pai dele fez o registro de nascimento. É a legislação que assim autoriza, né? Não é nem o registrador civil e nem é o problema da epidemia se está fazendo esse registro de óbito. Eu, assim, sou registrador civil em São Paulo, sou vice-presidente dos cartórios de registro civil do Brasil. Vou até te antecipar, fazer um registro de óbito sem registro é a coisa assim, mais rara que tem. Existem situações que são fatos e coisas da vida em que a gente lavra um registro de óbito de pessoa desconhecida. Você não sabe se essa pessoa tem registro, nem sabe qual registro é.
Ah,
mas são coisas da vida. Se a gente vê pessoas não identificadas, ossadas que se encontram, né? São coisas, isso acontece. São poucos, graças a Deus, em números proporcionais a todos os óbitos, é lógico que são números muito inferiores. Mas a dia a dia, isso tem, a gente faz isso.
Nossa. Agora, Luiz Carlos, você falou aí que há algum tempo atrás havia um buraco aí no número de registro de nascimento, né? Nascia muita criança e não eram registradas. Por que que era isso? E como é que corrigiu? A legislação mudou?
São várias coisas, várias ações. Eu acho que o problema do subregistro eram inúmeros. Desde cultural. A gente tem um problema cultural que não precisava nada para registrar. Para que eu preciso do registro? O pessoal está lá no interior do estado, ele não tinha acesso às políticas públicas, ele não precisava do registro. Não precisava para a escola, e assim caminhava. No decorrer da sociedade, o registrador civil modificou muito a questão dos concursos públicos dos cartórios. Eu acho que veio todo a qualificar mais o sistema, foi mais eficiente, várias campanhas públicas para a gente erradicar, porque isso é importante. Por exemplo, assim, hoje ninguém consegue fazer praticamente nada sem um documento público, nem receber os benefícios sociais. Não é isso?
É, CPF.
Então, o CPF, qual a certidão? Ó, hoje, para vocês terem uma ideia, hoje o nenenzinho nasce desde 2015. O nenenzinho nasce e ele já sai com o número do CPF.
É, pois tá? É.
Entendeu? A gente já é integrado com a Receita Federal para emitir o número do CPF. É para trabalhar não só essa questão de acesso, mas também evitar fraude. Então tem toda uma política envolvida nesse sistema. E é super importante isso. E com isso a gente está conseguindo melhorar muito. Mas o Brasil tem o seu legado, ainda tem situações, é lógico que assim, do registro tardio. O que é um registro tardio? Registros de crianças, de pessoas, adolescentes maiores de 16 anos, 18 anos. Isso era comum antigamente. E hoje é super raro. É raro você fazer um registro tardio dessas pessoas. Então quer dizer que a gente, graças assim, a um trabalho, a uma política de conscientização da população, mas eu acho que o maior, assim, o que é hoje, o que a gente vê é a necessidade de ter o registro para poder acessar todos os serviços públicos e ser um cidadão pleno, né? Então acho que isso que acho que no final da história é o que conta. Antes que a gente tinha problema de cultura, inclusive que era pago o registro de nascimento, hoje é totalmente de graça, há mais de 20 anos. Então tem tudo isso que impactou, entendeu? Então somando-se tudo isso, eu acho que a gente teve um êxito nessa questão do registro de nascimento, porque é mostra a qualidade aí do registrador civil para com a sociedade.
Que bom que melhorou. Muito obrigada, Luiz Carlos.
Eu que agradeço a oportunidade. Né?
E Luiz Carlos Vendramin Júnior, quero agradecer muito a sua participação aqui no Tarde Nacional. Luiz Carlos Vendramin Júnior, vice-presidente da ARPEM Brasil. Muitíssimo obrigada. Um grande prazer ter a sua participação aqui.
Eu que agradeço, Melissa. Estamos sempre à disposição. E o registrador civil aí está sempre contribuindo. Tá? Quem gostaria de maiores informações pode acessar o portal lá, transparência.registrocivil.org.br.